4 bits de conversa. As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman. 4 bits de conversa na Radar.
Bem-vindos ao 4 bits de conversa, o podcast gaming onde a equipa do site Videojogos, Salão de Jogos e o streamer King Wiseman se juntam todas as semanas para conversar e debater sobre os grandes jogos do momento, as notícias que vão revolucionar nesta indústria, assim como recordar alguns jogos que fizeram parte das nossas memórias. E no final de cada um, o já famoso e unânime quiz musical de bandas sonoras.
Magnânime.
Do lado do site Salão de Jogos, hoje temos apenas o Hélio Salsinha e eu, o Pedro Moreira Dias, e também o rei das streams, Gonçalo Santos, conhecido por essa internet de fora como King Wiseman. Sejam todos bem-vindos.
Ora viva. Hoje é 3 bits de conversa, não é?
Hoje é 3 bits e um fantasma de conversa.
E o quiz, como vai ser, não vai contar, eu vou se calhar hoje acerto.
Olha, vamos ver, Hélio. Eu ficaria feliz por isso, sabes? Era tipo aqueles, sabes, aqueles jogos em que não conta para nada, mas a equipa ganha para dar alguma moral?
Sim, sim.
Eu acho que era um bocadinho isso. Podia fazer a diferença mais lá para a frente, se calhar.
Ora bem, vamos lá ver como é que isto corre. Esta semana damos aqui uma voltinha pelo Game Developers Conference 2024, que aconteceu nos Estados Unidos da América, mais precisamente em San Francisco, a chamada Meca do desenvolvimento de jogos. Ao contrário de outras feiras, aqui o foco é bastante mais profissional, de networking e de demonstração de novas tecnologias nos mais variados quadrantes da indústria tecnológica. A GDC deste ano contou com mais de 30 mil participantes, mais de 100 oradores ao longo de 730 sessões, colóquios ou mesas redondas, para além das apresentações digitais. Para além da gala de atribuição de prémios aos melhores videojogos do ano passado, a GDC foi também palco para a Epic fazer o seu já tradicional State of Unreal ou a Nvidia fazer a sua demonstração de evolução tecnológica, como foi o caso de novos elementos utilizando a inteligência artificial. Estes são alguns dos pontos em que vamos focar no episódio de hoje do 4 Bits de Conversa. Mas antes disso, vamos, é claro, recuperar mais uma memória virtual de um dos nossos 4 Bits.
Vá de retro.
E desta vez é o Hélio a trazer uma recordação e acaso para dizer Uhul!
E neste momento estourou o áudio.
Não que eu tentei dizer ali para o mais lá direito possível.
Exatamente. When you feel heavy metal. Olha, já lá vão, parecendo que não, já lá vão 25 anos e uns mesinhos. FIFA 98, que o verdadeiro nome do jogo era FIFA Road to World Cup 98. Foi o meu primeiro jogo completo para a PlayStation. Já contei aqui a história das demos e da noite em que não consegui ligar a PlayStation e que joguei o Kurushi. Este foi aquele que eu esperei. Tive que esperar ali um mês. O jogo saiu ali no final de 97, a altura em que eu também tive a PS1. E eu só joguei o jogo em janeiro, que foi quando o jogo chegou à loja. Havia uma loja que era o Tozé, que me vendeu a PlayStation, e eu lembro-me de vir da escola.
A loja era o Tozé?
Era o nome da pessoa.
A loja do Tozé.
A loja do Tozé, mas era o Tozé. Vamos à loja do Tozé, era basicamente claro, isso. Claro. Não tinha nome, acho eu. Devia ter. Lembro-me de sair da escola, ver que aquilo estava na montra ao jogo, e cheguei a casa e disse ao meu irmão e a todas as pessoas que estavam na cozinha: temos de ir buscar aquele jogo antes que alguém lá vá primar. E fomos. E ao contrário de todos os outros FIFAs, eu lembro-me que este foi o único FIFA, salvo erro, que tinha apuramento para o Mundial. Com exceção dos jogos depois que saem dedicados já àquelas fases finais. Este tinha de facto aquilo que se chama um verdadeiro Road to World Cup, que era, começávamos com, imaginem, com Portugal, tínhamos que passar a fase de grupos do apuramento, na altura era com a Alemanha, Portugal falhou essa fase final na realidade, mas poderíamos nós tentar lá chegar. Os grupos vinham, eram os verdadeiros, então tínhamos que passar. Eu lembro-me que o grupo de Portugal era a Alemanha, a Albânia, não me lembro mais de mais equipas, mas não era fácil chegar lá, não era como agora, Alcântara. Que vão quase as equipas todas que agora vão. na altura era mais difícil ir a uma fase final, porque só ia ao primeiro, e eu acho que era o melhor segundo de 9 grupos, pá, talvez, era complicado. Não era assim tão linear e tão fácil de chegar às fases finais, e Portugal também na altura não tinha, não era ainda a seleção que depois que veio a ser, não é? E pá, eu lembro-me que eu adorava jogar esse modo, que era o modo de começávamos com uma seleção, lá íamos nós até ao Mundial e depois fazer toda, isso era mais do que jogar só o Mundial, era toda uma jornada por aí em diante, e eu gostava muito disso. Além de que trazia também as habituais ligas, as grandes ligas europeias, com exceção da Liga Portuguesa, já lá vou, e trazia também o Campeonato Brasileiro, coisa que eu não me lembro se trazia os jogadores licenciados, por acaso. Isso era uma boa questão, mas eu não consegui apurar esse facto. Este era o meu primeiro jogo na PlayStation. Bah, eu não estava nada habituado, estava habituado a jogar o FIFA 96 e 95 para a Mega Drive, em que até podíamos fugir do árbitro quando fazíamos uma falta, e de repente aparece-me aqui um jogo com gráficos incríveis. Já dizia eu que aquilo era muito parecido com a realidade.
Sim, e que sim, era... não, é que eu acabei de ver um screenshot do Beckham, que curiosamente era, sim, a capa do jogo, não era?
Não, tem história, das, tem história. Duas, sim, né? há muitas, já vou falar.
Mas assim, pronto, acabei de ver uma imagem do Beckham em in-game e de facto os gráficos
não eram impressionantes. Igual, sim, não era? Era incrível.
Igualzinho, sim. Outro senhor qualquer.
Os cabelos eram iguaizinhos. Mas os jogadores já, ou seja, já tinham forma no campo, já se era totalmente diferente daquilo que tínhamos jogado até aí. E se bem que o 97 eu acho que também já tinha esta evolução, só que eu não tinha jogado, era assim o meu grande primeiro jogo. Para quem tinha PC, o jogo acho que ainda era melhor do que aquele que estava na PS1. E então eu lembro-me do meu primeiro jogo à chuva. Pá, gráficos incríveis, não é? Sons, jogabilidade boa, um jogo que eu estava louco a jogar aquilo. E de repente, a chuva, primeiro é dos melhores jogos para jogar à chuva, porque era difícil de ver a bola e era realmente como a chuva interferia no jogo, e isso é das coisas que eu gosto. Hoje em dia, quem joga Ultimate, sabemos que não tem chuva. Há pessoal que não vê chuva no FIFA.
Isso é lamentável, o online não tem.
É as alterações climáticas, Gonçalo.
Olha, isso. Bem pensado, porque de facto o online do FIFA deixou de ter atmosfera, deixou de ter tudo,
deixou,
né? Tipo,
deixou de ter há 12 ter... anos.
Sim, epá, mas é uma parvoíce. Fazia diferença, e para alguém como eu que só joga competitivo, ou que só joga modos competitivos no FIFA, eu não apanho um jogo com chuva, é pá, desde que deixou de haver, sei lá, para mim parece que é imenso tempo.
E é por isso é que eu digo sempre que há jogadores de FIFA que não veem chuva no jogo.
Eu não vejo chuva.
E isso dá uma imersão diferente ao jogo, até. Eu lembro-me, e já quando estou em campeonatos e calha um jogo ou dois na neve, o jogo é totalmente diferente, e é giro, dá outro entusiasmo às vezes, mas pronto. E então, além dessa chuva, tinha também uma trovoada enorme. E eu lembro-me que ao primeiro relâmpago, digamos assim, a imagem ficava, ia a branco. Ficava tudo branco e depois é que voltava, como se não estivéssemos a ver o jogo. E eu lembro-me que a primeira vez que isso aconteceu, eu estava a jogar contra o meu irmão, nós parámos o jogo imediatamente, olhamos um para o outro e tudo. O que é que foi isto? Isto arrebentou aqui qualquer coisa, porque nós tínhamos aquilo bem alto. Pá, olhámos, verificámos tudo, não? Isto não explodiu nada, e eu apanhei um grande cagaço. Ao contrário do que se possa pensar, não foi com o Silent Hill o meu primeiro cagaço, foi sim com um trovão do FIFA. A partir do segundo e do terceiro, pá, as coisas já começaram a acalmar, e aí sim percebi claramente que aquilo fazia parte do jogo, pá, e era muito, muito engraçado. E vinha muitas vezes, havia muito mau tempo no FIFA 98, verdade seja dita.
Naquela altura chovia muito.
Sim, sim. Exato. Eram invernos rigorosos que já não se usam.
Agora não.
Agora já não. Tinha também, dava para jogar, dava para escolher um campo de indoor, e aí jogávamos futebol 5. Verdade. Era uma espécie de futebol salão, mas não era futebol salão porque dava para jogar com tabelas. Exato. Não tinha
era fora. Tipo ringue?
Era, yeah. Exatamente.
Isso é incrível.
Mas acho que não havia aquela treta das fintinhas, que é agora no...
Era igual,
que é agora
só
no
que...
Volta. Era igual, exatamente, era igual, só que com um campo mais pequeno e com menos jogadores. A capa do jogo, o Gonçalo já disse bem que era o David Beckham, mas no Reino Unido, porque depois a capa variava de país para país. Em Portugal era a de Espanha, era o Raul, com a camisola de Espanha.
Na França era o David Ginola.
Exatamente. No Brasil era o Roy Lassiter, que eu nem sei, mas era um jogador dos Estados Unidos da América. Na França era o Ginola, sim, como tu disseste. O Maldini era na Itália e o Andreas Möller na Alemanha. Tinha o Song 2 dos Blur, como o Pedro disse, e bem, é esta a música que, assim que ligávamos o jogo, dava gosto de ver aquelas imagens, aqueles vídeos de apresentação que muitas vezes hoje saltamos. Na altura ainda se faziam bons vídeos e ficávamos a ver, e essa era a música usada, e ainda hoje, sempre que eu ouço, eu lembro-me sempre do FIFA 98 e de tudo aquilo que ele me proporcionou. E já disse que tinha as principais ligas europeias, faltava Portugal, mas não havia problema, porque havia um editor de jogo em que eu, passado alguns meses e com alguma paciência, comecei a mudar os nomes comecei a mudar os equipamentos, os nomes das equipas da Liga da Malásia. Então substituí...
Eu ia perguntar qual era a liga que tinha sido sacrificada.
Liga da Malásia. Acho que só tinham 12 equipas, então eu tive que escolher 12 equipas.
Menos trabalho para ti.
Menos trabalho, sim. E depois, como não dá, o jogo era limitado naquilo que tu podias editar, ou seja, não podias editar um número incrível de jogadores como é hoje em dia. Podias editar, acho que era 20 e tal, 20, não sei se era 25, 30 jogadores. Então o que é que optámos por fazer, eu e o meu irmão? Então, olha, colocamos 3 jogadores verdadeiros em cada equipa, e os 3 grandes levavam 6, tinham direito a 6 jogadores, mas os equipamentos e o nome estavam lá bem, bem presentes. E assim foi, substituí a Liga da Malásia para fazer a Liga Portuguesa com os equipamentos possíveis. E pronto, grande jogo. Não, acho que tu jogavas no PC, não era, Pedro? Não sei se tu jogavas.
Eu jogava
no PC
com o Rui. Pois,
e acho que o jogo ainda era melhor no PC.
O jogo era muito melhor, jogávamos com um comando.
Calma, muito que, também, calma.
Que, não, pá, por duas razões, porque era bastante. É, obviamente, porque nós andávamos. Tínhamos a mania de fazer overclocks às máquinas e não sei o que mais, então.
E porque não havia trovoada no tempo.
E não havia trovoada. Havia, sim senhor. Nós jogávamos com um famoso comando que eu diria que inspirou os comandos de hoje da Xbox. Foi o Microsoft Sidewinder, que era um excelente comando, e jogávamos aquilo com várias regras, porque não podíamos rematar fora da área, não podíamos fazer chapéu ao meio campo, não podíamos fazer...
Era um jogo de cavalheiros, portanto.
Não podíamos fazer a chamada roleta, que se fizesse a finta da roleta, portanto, aquele remundo...
Era difícil, era. Sim, sim, sim.
Não tiravas a bola... E havia mais uma... Ah, e não podíamos fazer pressão alta, porque já sabíamos fazer pressão alta de maneira a recuperarmos sempre a bola. Portanto, só o primeiro passo do guarda-redes para o defesa era de borla, era o que chamávamos. E, portanto, tínhamos essas regras todas, mas divertíamos imenso, sim. Ele jogava sempre com a Itália e eu jogava sempre com a Inglaterra.
Foi a minha primeira
por causa
experiência.
Do Schirrer e por causa do Beckham.
Foi a minha primeira experiência, foi jogar com a Itália também. E não me apurei para o Mundial. Era muito fraquinho eu, a jogar.
Era muito fraquinho eu.
E pronto, aqui fica esta recordação boa.
E que bela recordação. FIFA então 98, Road to the World Cup. Vamos ao tema de hoje, que poderá ser ou não o melhor do que falar do FIFA 98. O Game Developers Conference 2024, e se calhar podemos começar rapidamente por um breve olhar para aqueles que foram os vencedores do Game Developers Choice Awards 2024, que premia os melhores videojogos precisamente do ano passado. Notavelmente, diríamos, o Vemba da Visa Games ganhou o grande prémio Seamus McNally, e Anthology of the Killer, desenvolvido pela Tekka Timeite, por Tommy Tone e A. Dagan, ganhou o prémio novo, que homenageia títulos que fazem com que os jurados do prémio pensem de forma diferente sobre os jogos como um meio. No Game Developers Choice Awards, propriamente dito, tivemos o Baldur's Gate 3 a levar para casa 4 troféus: jogo do ano, melhor narrativa, melhor design e prémio do público. enquanto os developers do Vempa ganharam 2 prémios, a melhor estreia e também o prémio de impacto social. Houve aí aqui ainda outros vencedores, o Hi-Fi Rush ganhou o melhor áudio, o Legend of Zelda Tears of the Kingdom ganhou a melhor inovação, a melhor narrativa foi para Alan Wake, assim como a arte visual, e a melhor tecnologia também foi para The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Curiosamente, e fica aqui esta curiosidade, Marvel Spider-Man 2 tinha sido nomeado em 4 categorias, não ganhou nenhuma. Ora, o que é que...
Tal como aconteceu também, desculpa, tal como aconteceu também no Game Awards.
No Game Awards, exatamente. Ficaram
não levou nada no Game Awards?
Também não.
Se levou, deve ter sido um...
Acho que levou um.
Tenho ideia que não. Foi?
Um mas foi do quê?
Não sei, não sei.
Foi de participação.
Pode ser que a gente não veja durante em tempo útil. Gonçalo, vou começar por ti, porque o Baldur's Gate ganha novamente e curiosamente também saiu uma entrevista recente ao CEO, ao Sven Vinka, da Larian Studios, que ganharam uma estabilidade financeira por vários anos, devido ao custo de desenvolvimento do jogo e também àquilo que já recebeu. Acho que são 15 milhões de jogadores no Baldur's Gate 3 e, segundo o próprio CEO, há 2 jogos que sempre quiseram fazer e que se calhar agora já podem pensar em fazê-los. Mas é o triunfo dos porcos, não é? É um bocadinho aquela coisa, um estúdio independente que arrebata tudo praticamente neste ano passado.
Já com... É um estúdio já também, de certo modo, com provas dadas, mas que depois chega aqui e consegue... Eu acho que o Baldur's Gate é capaz de ser um fenómeno de jogo, por ser um jogo que, numa altura em que eu vejo cada vez mais os RPGs a serem não tão bem recebidos pelo público, acho que existe se calhar uma mudança devido à quantidade de horas de jogo e à maneira como eles são jogados, e acredito que se calhar haja muito público novo e cada vez mais novo que não olhe para estes jogos como uma boa possibilidade, e acho que o Baldur's Gate vem quebrar um bocadinho tudo isso e chega, apresenta uma execução incrível, é um jogo muitíssimo bem desenvolvido, é capaz de ser dos melhores, se não o melhor sistema de RPG que eu já encontrei, e não estou a falar sequer do combate, mas estou a falar mesmo da parte RPG do jogo, de tu poderes tomar as tuas decisões para cada coisa que tu fazes, há muitas escolhas diferentes e essas escolhas, lá está, não são só num momento, ou seja, cada fala quase que tu tens durante o jogo pode influenciar o caminho para onde tu vais. E eu acho que esse elemento torna o jogo altamente imersivo e é um fenómeno incrível como é que este jogo é desenvolvido nesta altura, sem recorrer a AI e tudo mais, e foi, acho que a Larian fez aqui de facto um jogo para a história, e que se calhar, ao contrário daquilo que muita gente esperava no início do ano, acaba por ser não só o jogo do ano, mas vai ser um dos jogos que nós vamos levar daqui para a frente, e num ano tão recheado, o Baldur's Gate ganhar tanta coisa só também lhe dá ainda mais valor. Eu acho que lá está, eles agora com o dinheiro que fizeram com este jogo, com tudo aquilo que conseguiram arrecadar aqui, porque não é só uma questão financeira, mas é claro que essa parte é fundamental, mas existe aqui uma reputação que é levantada daqui com a Larian a conseguir, lá está, tanto sucesso com este jogo, existe muito interesse para aquilo que eles vão fazer a seguir a isto. E o jogo ter todo este sucesso permite também que agora eles possam afastar deste... Eles disseram isso mesmo, que se iam afastar finalmente o universo Dungeons & Dragons, não é, que estaria agora encerrado e que iriam avançar para algo diferente. Eu espero que esse algo diferente consiga ter um nível de execução que nós vimos no Baldur's Gate. Eu adoraria ver a Larian num dia a conseguir... Para mim, o jogo perfeito seria um RPG onde tivesses a mecânica de roleplay que tu tens no Baldur's Gate, mas depois tivesses uma mecânica de combate que fosse quase ao estilo do Dragon's Dogma 2. Eu acho que isso seria verdadeiramente o melhor jogo que eu alguma vez poderia pedir. E eu adoraria ver isso da Larian. Não sei se é por aí que eles vão. Claro que é muito arriscado. Eles estão muito fortes neste estilo de jogo já do turn-based. Tanto o Divinity, que é um jogo ótimo e que na altura também foi muito bem recebido. Por isso eu não sei o que é que vem aí, mas de qualquer maneira eu acho que não só eu, mas todos os jogadores de Baldur's Gate, todos estes 15 milhões que tu falaste, e que são mais ainda do universo Baldur's Gate, acredito, e o universo Dungeons and Dragons, que acaba também por trazer muita gente se calhar para o jogo, e que agora vão estar todos estes à espera daquilo que a Larian irá fazer, e eu espero que consigam manter este nível de execução, embora seja muito, muito, muito difícil.
E ainda vai faltar uns bons aninhos, Gonçalo, diria.
Não, vai, sim, sim, sim. Não, mas eu não tenho pressa, sou novo, sim, e tudo correr bem.
E até jogares o Baldur's Gate, todas sim, as histórias do Baldur's
até lá,
Gate.
Sim, e tenho o Divinity também, que eu não cheguei a jogar na altura, e que depois de jogar o Baldur's Gate fiquei com vontade de experimentar. Por isso, sim, eu tenho jogos da Larian para jogar, se calhar até para o resto da vida. Eles podiam fazer mais nenhum, que eu ainda, entre jogar e rejogar o Baldur's Gate um milhão de vezes, acho que daria, sim. Mas eu tenho tempo para esperar. Estes jogos demoram tempo, é preciso tempo para fazer algo tão especial como o Baldur's Gate.
E a Larian Studios não tem pressão de acionistas e de empresas que os compraram, portanto, claro. Podem
sim,
fazê-lo.
Isso é muito bom, porque dá-lhes também a liberdade para fazer aquilo que querem. Uhum. O que também pode levar, não é? Se há uma falta de liderança, ou se há alguma coisa, alguma decisão má, pode levar também a um bocadinho à desgraça, mas eu acho que bem pensado e bem programado eles podem fazer algo especial com esta liberdade que têm agora. Um bocadinho quase como tu viste, embora de uma maneira diferente, mas se calhar um bocadinho como tu viste com a From Software, não é? Que com o Elden Ring acaba por se tornar um fenómeno, não é? Uhum. E a partir daqui eles têm, embora tenham investimento da Tencent e tudo mais, é diferente. Existe ali mais dinheiro e mais investimento e mais interesse também neste estilo. E o Baldur's Gate acaba por também entrar um bocadinho nessa...
Aconteceu
nessa
o mesmo
categoria,
com a CD Projekt
com
Red, não é? Com
sim,
o Witcher para fazer
Witcher,
o Cyberpunk.
Com o Witcher 3.
São
exato.
Universos completamente diferentes.
Por isso, sim, a Larian está num ótimo caminho. Foi uma surpresa enorme o Baldur's Gate, todo o sucesso que teve. E um jogo tão com uma mecânica de jogabilidade tão específica e que poderia ser tão de nicho, chegar a tanta gente, eu acho fascinante.
Do outro lado, Hélio, tu jogaste o Vemba, que foi outro dos vencedores. Confirmas que o jogo tem, de facto, esse impacto social?
Tem. Eu já na altura, num dos bits e bytes que gravámos e que falei do jogo, eu tinha evidenciado esse facto, porque o jogo nada a ver com o Baldur's Gate, atenção, de muito longe
são
ser
coisas,
o Baldur's
são,
Gate.
São coisas propostas diferentes.
Totalmente
é?
Diferentes. É um jogo de narrativa, basicamente, em que o que temos que fazer depois é cozinhar. Mas a verdadeira essência do jogo nem é essa. O jogo tem esse impacto porque retrata uma família indiana que é imigrante no Canadá, é a família que tem depois crianças e assim, nos anos 80. Começamos nos anos 80 e vamos ao longo de 40, quase 50 anos, sabendo a história toda dessa família. A família que começa a ter problemas no Canadá por não saber falar inglês, a certa altura um dos elementos da família é despedido, e parece que tudo se resolvia com boa comida indiana. É esse, de facto, o propósito do jogo, e é esse o desafio do jogo, que é fazer as comidas, mas entre receitas, diria assim, a verdadeira essência está na história que nos é contada. Não tem gráficos por aí além, nada disso, é mesmo só o facto de estarem-nos a contar aquela história e de nós também nos colocarmos muitas vezes no lugar daqueles personagens, porque depois têm um filhote. Sem querer aqui também estar a entrar em spoilers, mas o filho começa a achar que começa a falar melhor inglês do que os pais, começa a achar que os pais não estão tão integrados e então começa com atitudes se calhar menos boas para com eles. Depois, ao longo, à medida que vai crescendo, se calhar já não é bem assim, e então há aqui uma família que vê-se de facto as dificuldades que uma família imigrante tem, e eu acho que é por isso que o jogo ganhou esse prémio e é tão bem recebido por várias pessoas. E ele no Steam, por exemplo, tem uma classificação de 9 em 10, o que também diz alguma coisa.
Muito bem, estão atribuídos os prémios e os grandes destaques do Game Developers Choice Awards 2024.
E só para confirmar também, antes de prosseguir, Pedro, Spider-Man não ganhou nada no Game Awards.
Pronto, fica também essa confirmação já aqui dada.
Esclarecimento
feito. Passemos então para outro dos destaques da GDC deste ano, que foi o State of Unreal, onde a Epic deu a conhecer as novidades do seu motor gráfico, assim como da sua estratégia futura. Um dos pontos mais interessantes dessa apresentação foi a revelação de um novo jogo da Marvel, o Marvel 1943, Rise of Hydra, com o Capitão América e o Pantera Negra como cabeças de cartaz no ambiente da Segunda Guerra Mundial. O trailer foi com o jogo a correr no Unreal Engine 5.4. O que é que acharam? Vou começar por ti, Gonçalo. Não sei se és muito fã dos jogos da Marvel, mas a apresentação gráfica é essa? Acredito que sim.
Sim, não sou o maior fã e começa-me a ser, acho que depois daquele início, se calhar, do universo, começou-se a tornar muito difícil para mim acompanhar, porque quando começam a sair as séries, os filmes e tudo mais, é muito, muito difícil ficar dentro do tema Marvel para mim. Ainda por cima, eu que passo muito tempo a jogar, não passo, evidentemente, assim tanto tempo a ver séries e a ver filmes, por isso para mim é muito, muito difícil ficar dentro e acompanhar este universo que já tem tanta coisa. Dito isto, claro que gosto, tenho interesse e, para mais, sendo um jogo com aquilo que nós vimos neste trailer, tenho muito, muito interesse em querer saber mais, pelo menos, porque, e em jogar também. Porque aquilo que nós vimos ali, na verdade, e... Pá, eu falo por mim, eu não sei se alguma vez vi imagens, isto nós estamos a falar de um trailer que estava a correr, mas era, eles falaram que era in-game, supostamente, in-game engine. Nós temos ali imagens que estão muito, muito, muito próximas de fotorrealismo, de real, de serem ultra, ultra realistas, ao ponto de ser quase impossível distinguir se aquilo é uma foto real ou se estamos a ver um filme ou se estamos a ver um jogo. E isso eu achei muito, muito interessante. Eu não sei, lá está, depois como é que isto vai funcionar com gameplay, com tudo isso, porque são coisas muito específicas. Estamos a falar de iluminações, de, principalmente a parte das caras, as feições, os brilhos dos olhos, os cabelos. Existe ali muito, muito detalhe que depois em gameplay, claro que isso não terá qualquer influência e que vai ser um bocadinho ruído, tendo em conta que depois não conseguimos ter essa atenção ao detalhe. Mas aquilo que vemos, principalmente nesta parte cinemática, e eu acho que este jogo vai ser exatamente isso, eu acho que vai ser um jogo que se vai, e a apresentação mostra um bocadinho isso também, vai ser um jogo muito focado nesta parte cinemática de criar não só o universo em si. É interessante, Pedro, tu provavelmente saberás mais do que eu sobre isto, se isto tem alguma ligação a BDs ou se tem alguma história esta, o 1943 e o Capitão América neste setting e tudo mais, mas de facto é uma qualidade impressionante aquilo que nós vimos ali, e eu fiquei muito, muito, muito curioso. Há lá uma parte nesta apresentação em que nós conseguimos ver um cameraman quase a filmar dentro do jogo, e isso eu achei mesmo muito, muito interessante, porque primeiro, para quem cria um jogo, tu conseguiste ter estes ângulos de câmara, tu conseguiste ter este controle de câmara, que é igual a um controle de câmara de um filme, não é? Tu conseguiste ter isso ali e ser um controle mecânico. Os planos que se consegue fazer aqui são impressionantes, e eles mostram isso e às vezes até repetem uma parte do trailer para dar outra impressão. Às vezes tiram a máscara do Black Panther, por exemplo, para mostrar as feições e para mostrar os detalhes da cara e tudo mais. Pá, e o jogo apresenta uma qualidade impressionante em tudo, não só nas caras, mas também os ambientes, o fumo. Todas as imagens que eu vi deste jogo e deste in-game engine que eles mostraram aqui, achei completamente impressionante. No entanto, sobre o jogo, sobre a jogabilidade, sobre o que vai ser, não sabemos, não é? Pelo menos não ficou mostrado aqui. Sim. Mas esta parte técnica eu achei completamente impressionante.
A parte técnica também te interessou, Hélio, ou o facto também de termos aqui uma velha conhecida a nível de guião do próprio jogo, que é a Amy Hennig, que já trabalhou, por exemplo, na série do Uncharted, na franquia do Uncharted, e também na franquia do Star Wars, do novo, do Jedi, também te ajudou ainda a gostar mais desta apresentação?
Ajudou-me a estar mais descansado, pelo menos no que toca a um jogo bom de aventura, porque parece-me que ela não se iria meter em
outras aventuras.
em outras aventuras, a mentir às pessoas, porque ela, há uma parte, ela quando aparece na gala, naquela uhum. apresentação, ela diz que tudo o que estamos a ver está a ser em tempo real, não é? Ou seja, dá-nos a ideia que aquilo vai estar mesmo assim, porque a primeira imagem, aquilo que nós vimos ali é soberbo. Ao ponto de não sabermos se aquilo é um jogo, se é um filme. E se são pessoas mesmo que estão ali a interpretar. Porque a fala das pessoas está igualzinho, etc. Eu acho que nós vamos ter uma grande amostra deste Unreal já com este Hellblade. E a partir daí, a partir deste Hellblade 2, uhum. podemos começar a pensar o que é que pode ser então este 1943, porque o Gonçalo acha que vai ser um jogo focado na história. Se assim for, os jogos de Unreal começam a ficar um bocado, se calhar, quer dizer, há vários, não é? Mas os grandes jogos de Unreal que mostram as tecnologias todas começam a ficar todos virados para a história do jogo e não para jogos mais livres de aventura, etc. Porque o Hellblade vai ser assim, não é? Vai ser mais de história, de cinematográfica. Se este for também idêntico, começa a faltar qualquer coisa, não é?
Eu acredito que aqui haja mais gameplay, pelo menos. Aquilo que seria o ideal, acho eu, aqui seria um jogo estilo Uncharted, sim. neste setting, uhum. com estas duas personagens, não é? Algo assim mais de ação-aventura, no fundo. Acho que era isso que as pessoas iriam realmente querer. Não sei se é isso, provavelmente depois ainda sai um first person, não é?
Isso é que não pode ser.
Se fosse Xbox era possível.
Exato. A certa altura o jogo não, aquela apresentação, que nós não sabemos se aquilo é só cutscene, se está ali alguma parte do jogo, mas eu lembrei-me de um jogo que foi o The Order.
Exatamente.
Não foi, porque a parte do fogo no The Order era, acho que foi dos melhores fogos que já pudemos uhum. assistir no jogo.
E a eletricidade também.
Exatamente. Yeah. E aquele, quando eles começam a demonstrar o fumo, aquilo arder e assim, que realmente tem um detalhe impressionante, não, ao ponto de não sabermos se aquilo é real, se é mesmo um jogo. E então...
E tem o mesmo feeling cinematográfico do que este, não é? Do que este Marvel 1943, o ângulo das câmaras, o The Order também era 16:9, não é?
Exato. Então lembrou-me muito essa experiência de jogo, que eu até gostei do jogo, mas acho que depois não foi muito... Não teve grande sucesso, não sei se teve, se não.
Era pequeno na altura.
Pois, era pequeno. Para mim era ótimo. O jogo era 8
horas.
Tinha
12 horas, ou que é?
Acho que era
8 horas.
8 horas ótimas. Acho que até platinei o jogo. E este pode não ter essas horas todas. Espero bem que não tenha. Espero que seja um jogo de aventura tipo Uncharted, ou mesmo do estilo do Star Wars. Porque tem essa pessoa envolvida, a Amy, não é?
Amy Hennig,
exatamente, e em tudo o que ela se mete normalmente traz boas histórias. Ainda por cima, o setting é bom, não é? É o Capitão América na Segunda Guerra Mundial, por acaso também não sei se isto já teve aí algum cómico ou algo no universo, se calhar já sabes, Pedro.
Estive a investigar sobre o assunto porque não tinha qualquer tipo de recordação da existência do Capitão América e a do Pantera Negra numa mesma altura, em 1943, na Segunda Guerra Mundial e com esta premissa. Não encontrei rigorosamente nada sobre o assunto, a não ser isso já se viu em vários filmes, em várias séries e em vários cómics, que a Hydra, é claro que nasce na Segunda Guerra Mundial, muito devido a que aquele que conhecemos como Caveira Vermelha é um falhado para Hitler. E aquilo que acontece é que, como ele falha em várias operações, aquilo que o Caveira Vermelho, o Barão Wolfgang von Strucker, acaba por fazer, reúne o seu comando mais próximo, foge dessa Alemanha nazi da altura e acaba por fundar essa organização a que chama de Hydra, porque tem o lema de quando cortas uma hidra, não é? Portanto, quando cortas uma cabeça, nascem outras duas. É essa a ideia que quer ser passada, E há até uma, e isso já se viu em todo lado, aquela célebre saudação que nós conhecemos nazi de Heil Hitler, não é? No caso de Hydra é Heil Hydra, não é? E portanto vemos que há uma ligação muito próxima com a questão da Alemanha nazi. O que eu achei curioso, no entanto, é que isto acontece em França, numa Paris ocupada, ao que tudo indica, curiosamente, o mesmo setting do Blade, e isso deixou-me bastante intrigado de até que ponto se os jogos se vão tocar ou se vão cruzar, porque é muito estranho serem os dois em Paris e anunciados tão próximos uns dos outros.
Pois é. Mas são anos completamente diferentes, não é?
São ambos completamente diferentes. Arcane Line.
E os anos? Eu não me lembro se foi divulgado o ano do setting do Blade.
E portanto, fiquei. Veio-me isso à cabeça. Assim, queres ver que tem isto alguma coisa a ver?
Não tinha pensado nisso.
E era engraçado. Portanto, lembrei-me dessa questão. Mas nós conhecemos sempre a história do Capitão América nesta altura da Segunda Guerra Mundial. Como o que chamamos de o verdadeiro Capitão América, não é? Porque depois há várias situações ao longo da vida, ao longo do tempo, não é?
Eu gosto muito
Falcão, do Capitão
América.
Nesta altura, quem é o Capitão América nesta altura é o Falcão, já não é o Capitão América, não é? Nas séries da Marvel da Disney. Portanto, isso já vai por aí adiante. E este Capitão América é o clássico. O que nunca tínhamos visto era que o Pantera Negra. Fora do seu ambiente natural de Wakanda, nesta altura, até com alguma dificuldade em que multiverso é que ele existia nesta altura. E portanto é curioso, até porque a própria personagem que nós conhecemos do Pantera Negra não é o T'Challa que conhecemos dos filmes, é o pai dele. Portanto é curioso também ver a história do primeiro Pantera Negra e não daquele Pantera Negra que nós conhecemos depois já nos filmes. E, portanto, é muito interessante, tendo em conta que a Amy Henning geralmente consegue pegar em franquias já muito estabelecidas, como é o caso do Star Wars, do Star Wars, e adicionar-lhe uma personagem que teve uma profundidade imensa e que se conseguiu mover perante o universo do Star Wars e que para nós foi sempre fidedigno, interessante e entusiasmante, ao mesmo tempo que criou no fundo uma franquia como o Uncharted e que marca um capítulo dos jogos de aventura como aconteceu na PlayStation. Parece-me bastante interessante, pois a qualidade técnica disto, pá, é de cair para o lado, porque ver o trailer é uma coisa, mas ver a apresentação do State of Play com o Steve Rogers e com o Azuri, que é o Black Panther neste caso, e ver a sua representação e de como os movimentos da câmara naquele ambiente que já está construído é tudo em tempo real e é possível, tu ficas, man, isto é o futuro. É aqueles momentos em que tu sentes,
é isso mesmo.
Man, isto é o futuro. Nós estamos a ver o futuro.
O que me leva a achar que se calhar o salto gráfico ainda está para chegar, não é? Uhum. Que nós não sentimos se calhar tanto nesta geração de consolas, em que ainda não houve assim houve alguns jogos com bons grafismos, mas ainda não houve assim o grande gráfico. E eu acho que isso pode estar a mudar agora com a chegada destes jogos com o novo Unreal.
Pois pode,
Até é muito engraçado, porque o Hélio falou disso mesmo, e o The Order, para mim, eu senti esse salto.
O The Order era isso. Sim, na
era
PlayStation
esse salto.
Era o salto de geração.
Era esse.
E o The Order não saiu tão depois do lançamento. Ah, saiu, por acaso saiu. Peço desculpa.
E na Xbox, para mim, foi o Rise. O Rise na Xbox One.
Exatamente.
É um jogo que também é uma diferença astronómica para aquilo que eram os jogos da 360, a nível de qualidade gráfica. Sim, e eu ainda não senti isso esta geração, por acaso.
Notas nos frames, mas...
Sim, mas não houve nenhum jogo ainda que de acho eu.
Acho que
babar,
os meus gráficos
é?
Que eu apanhei até agora, eu diria talvez o Alan Wake 2, pá, deve ter sido dos melhores, provavelmente, que eu joguei a nível gráfico.
Talvez. E se calhar, como eu estou ainda numa Series S, nem tive ainda esse impacto.
Diferente. Sim, sim, sim. Mas o Alan Wake é
especialmente quando falamos em jogos de ação, de
Spider-Man
cinematográficos, 2, não é? O Spider-Man 2 já começa a dar começa esse a dar sinal, passos, não é?
Sim.
Porque vemos a profundidade que o ray tracing consegue fazer, algumas coisas que, por exemplo, aqui o State of Unreal deu conta que começa agora com este motor 5.1 a fazer, já tínhamos o visto a começar a trabalhar no facto de os prédios já estarem preenchidos, os reflexos já serem exteriores e interiores, isso já se via muita coisa e acabámos por falar muito sobre isso.
Talvez aí em 2025, 2026 tenhamos aí já alguns jogos destes novos.
O que
Dead pode Threading, os GTAs, este também. Mesmo este ano, o Helldivers, eu acho que não sei se não vai ser o grande teste. Já aqui,
Hellblade.
O Hell Divers. Helldivers
aí
está. E não faz jus àquilo que é o futuro.
Há muita gente gosta.
Não, o jogo deve ser bom. Agora, a nível gráfico, não é o futuro. Este Hellblade pode já vir a dar um cheirinho, não é? Daquilo que eu acho que pode ser a partir de agora, até aqui, os jogos até aqui e a partir daqui.
Assim, cá estaremos para dar conta disso mesmo. Até porque, Gonçalo, pus também neste site of Unreal, houve aqui mais dois jogos a serem apresentados. Se calhar damos um olhinho em relação aos dois. O Dune Awakening, não é? Que nas últimas semanas tem pasmado muita gente, mas também vimos um novo vislumbre do Chrono Odyssey, não é?
Curiosamente, dois jogos com propostas da sua gente ser um MMO, não é? Numa altura em que os MMOs se calhar tiveram assim um bocadinho um downfall, tivemos o New World a sair e tudo mais, mas depois acabaram por cair um bocadinho, embora o WoW ainda tenha milhões de subscritores, a verdade é que a maior parte dos MMOs tem tido esse problema de manter os seus jogadores. E é interessante ver um MMO do Dune a chegar, também por todo o sucesso e por o Dune ser um filme que agora está muito... ser um filme, e acho que nem é um filme, eu acho que o Dune cada vez mais vai tornar uma... se calhar quase como aconteceu com Star Wars, eu acho que o Dune veio para ficar e com este reboot que houve há uns anos, vamos agora começar a ver se calhar muito mais coisas a aparecer neste universo, e eu acho que o Dune, este jogo pelo menos, já tenta mostrar um bocadinho isso. O Dune Awakening é dos criadores do Conan Exile também, que era um MMO... que é um jogo que, curiosamente, eu não sou o maior fã. No entanto, quando vejo as imagens do Dune, o jogo parece uma ótima proposta. Parece quase ali, dá muitas vibes de Destiny, embora não seja nos modelos, percebes o que eu te quero dizer? Dá muito essa vibe de Destiny. Eu acho que a nível de jogo ele não vai ter absolutamente nada a ver com o Destiny, mas pelo menos a parte de design e os próprios modelos e tudo mais, nota-se um bocadinho isso. O jogo tem algumas coisas interessantes. O jogo, a parte das minhocas, que é tão uma parte tão importante do Dune, as minhocas de areia, aqui vai ser algo diferente, porque são elas que vão controlar o mapa, e eles já tinham dito isso também no direct que fizeram. Basicamente não são para matar, ok pessoal, se vocês vão jogar este jogo à espera de vou matar a minhoca de areia que vai ser o boss final, não é, isto vai ser uma cena de fujam, se ela vier aí fujam, que isto é para sobreviver. O jogo tem outra ideia que eu também achei muito muito interessante, ele vai-te deixar criar blueprints. E isto eu acho que é uma coisa inovadora, pelo menos que eu não me lembro de ver assim em muitos MMOs. Ou seja, eu vou poder criar uma casa, ou fazer uma construção, criar um blueprint para uma construção, e vou poder guardar esse blueprint e vou poder vendê-lo a outros jogadores. Ou seja, vai haver pessoal que provavelmente vai fazer muito, muito, muito dinheiro só a construir blueprints para casas e a fazer arquitetura do Dune. E isto vai-se aplicar a outras coisas, a outro tipo de craft e a outras profissões. Por isso eu acho isso interessante, eu acho que estes jogos às vezes necessitam disto também de criar ligação entre as pessoas e de tu estares a criar algo para depois alguém poder usar, e é raro, pelo menos eu não me lembro de ver outro jogo que tivesse esta mecânica, e achei isso muito interessante. Pois o jogo graficamente parece competente, estou muito curioso para ver depois mais gameplay. O que eu também estou curioso para ver gameplay do Chrono Odyssey, que é um jogo que cada vez que aparece, pá, deixa-me de queixo caído. E a própria ideia do jogo, também ele sendo um MMO, de um estúdio coreano, mais um MMO medieval, se calhar, mais aquele MMO clássico, por assim dizer, que nós já vimos noutros jogos, mas com combate rápido, third person, e depois eles aqui mostraram algumas coisas muito, muito interessantes, que vai ser a passagem do tempo no jogo, mas não só a passagem, mas a viagem no tempo, ou seja, eles mostram uma imagem de um jogador que de um lado está no presente, e o presente é a guerra, e depois ele consegue andar uns anos para a frente e ir ao futuro, e no futuro aquelas zona está vazia e não tem inimigos e por assim já pode explorar e os próprios materiais e tudo mais, tudo aquilo que podemos encontrar ali pode ser diferente. O Chrono Odyssey é um jogo que me interessa muito, ao mesmo tempo assusta-me profundamente, porque eu não sei o que é que eles vão fazer, não sei se é possível executar este jogo que eles me estão a apresentar, e isto faz com que cada vez que eu vejo o jogo eu pense, epá, isto não pode, não é possível isto ser assim tão bom. Por isso eu quero muito que eles me surpreendam, e vejam este trailer, porque eles mostraram mais um trailer do jogo, é um teaser, por assim dizer, o trailer que tinha saído há uns mesinhos era mais específico do que isto, mas é um ótimo apontamento, é um ótimo ponto de partida, e são dois MMOs que estão aí no horizonte, mas que pode ser um horizonte distante, porque nem sequer data de lançamento temos ainda, e são jogos que me parece vão precisar de muito desenvolvimento, mas são duas ideias interessantes e que tiveram aqui presentes, por isso também chamaram a atenção.
Hélio, tens a mesma perspectiva em relação aos dois, a estes dois títulos?
Em relação
deixar o queixo cair, isso deixa, não é?
O Dune eu não tenho grandes coisas a dizer, tem ali boas coisas, mas eu acho que o Dune não vai ter, não sei, eu tenho aqueles feelings que a gente
às vezes tem. Olha que às vezes a dimensão dos universos ajuda bastante a isto poder ter algum interesse
eu
para o público, percebes?
Gonçalo, como toda a gente sabe que ouve este podcast, eu engano muito, até pelas coisas que eu estou à espera que sejam boas,
então,
e não são. O Gollum, o Alone in the Dark.
Esse foi o pior exemplo de todos. Mas acho que todos nós devemos ter pelo menos um ou dois.
Todos nós falhámos
sem o furadíssimo.
Duas ou 20 vezes.
Completamente.
Exato. Portanto, eu tenho o feeling que isso. Não sei. Mas eu não acho grande piada é isso. Agora, o que eu acho piadão é o outro.
Achas uma gracinha?
O Chrono Odyssey, epá. Está ali. Tem que estar ali um bom jogo, não é?
Eu quero acreditar que sim.
Eu até acho que aquilo é pena ser um MMO. Porque para mim aquilo era um jogo de aventura, ou de mundo aberto, qualquer coisa assim, em que lá se passavam coisas. Sendo um MMO, pronto, é claro que é um mundo aberto, pode ser um mundo aberto,
e jogar
de
multiplayer
e passam. E agora, se tiver aquela qualidade toda, com aqueles monstros que vimos, aquilo há lá partes que parece que estamos a ver o Game of Thrones. Na parte em que o dragão vem acima e não sei o quê, parece que ele basta disparar fogo e queima tudo, basicamente. E o que me impressionou é a tal mudança de ambiente que, pelos vistos, vai estar constantemente a mudar, e o jogo nunca será muito seca, nunca será sempre, não vai ser sempre igual. Então acho que à medida que nós estamos a jogar, vamos lá um dia está neve, no outro dia se calhar já não está neve, estás noutro mundo ou noutro ambiente. Não sei como é que eles vão fazer isso, ninguém sabe muito bem. O jogo também não tem uma data, já está a ser falado já há algum tempo também, vimos aí já outros trailers, mas chamou-me a atenção, e vai ficar aqui debaixo de olho. Tem tudo para ser um bom jogo, que tem imagens lindíssimas, isso é inconfundível, e tem e está à vista de todos, basta procurar Chrono Odyssey.
Era, para além de outros
vários... A ti também te deixou, Pedro, ou não?
A mim deixou-me, os dois deixaram-me de queixo caído a nível das apresentações e dos trailers, mas tenho mais algum receio em relação ao Dune Awakening, porque tem ali alguns vislumbres de... possivelmente ser muita areia e pouco preenchimento, e isso às vezes preocupa-me.
Num jogo com tanto deserto, a probabilidade de ter muita areia não é?
Não, isso tem de certeza, mas tenho algum medo com a proporção,
sim.
E com o preenchimento do mundo. Mas pronto, mas em relação ao Chrono Odyssey, só temos trailers de cinematics, portanto é mais fácil ficar babado do que tendo gameplay já algum puro e duro. Mas o tempo vai escasseando e muito rapidamente queria só dar aqui dois toques muito rápidos nesta apresentação do State of Unreal. Se vocês tiveram a mesma perspectiva do que eu, que finalmente a Epic pôde dizer que venceu aquela mítica batalha contra a Apple e contra o Google, de finalmente ter uma loja mobile. Uhum. E de finalmente poder implementar os seus jogos para todas as plataformas mobile. Parece que a Epic consegue chegar primeiro às plataformas todas do que a Xbox. Ficaram com essa impressão ou fui só eu que fiquei com essa impressão?
Curiosamente, a própria Xbox disse que queria a Epic na Xbox, que eu nem sei bem como é que é possível, não é, trazer isso. Acho que daria assunto para outro episódio, mas... Sim, a Epic vai tentar fazer de tudo para chegar a todo lado, não é? Eu acho que...
Sim, teve 4 anos nessa luta, não é?
Teve muito tempo nessa luta, fez questão de esfregar ali um bocadinho isso na cara nesta apresentação também, está aqui, tomem lá. Mas sim, acho que é normal e esse é o caminho, e aquilo que é o fenómeno Fortnite vai alimentar cada vez mais esta máquina, e acho que os investimentos... Não sei bem como são a nível da story e quanto lucro dará a story e tudo mais. Acho que quanto mais conteúdo e mais plataformas começar a chegar, melhor também para a Epic. E nós sabemos que as microtransações no Fortnite dão certamente muito dinheiro, porque vemos a Epic a fazer este tipo de investimento, não é? E nós sabemos a partir daqui a...
Mas curiosamente também dão muito dinheiro aos developers do Fortnite.
Acredito,
não é?
Sim, que é uma coisa interessante, sim. E o que é o Fortnite hoje em dia, não é? Porque também tudo isso já é um universo, e foi interessante ver isso aqui também, porque eles mostraram esse tipo de conteúdo que pode ser criado pelos jogadores e que pode também ser vendido e que pode, não é? E que pode gerar alguma receita também para quem o queria.
Já foram milhões de dólares feitos em receitas de developers, pessoas com algum conhecimento e que trabalham no Unreal e que desenvolvem coisas para as várias plataformas. E agora, por exemplo, a inclusão do Rocket League com mapas para o Fortnite, com Lego também agora a desbloquear para a criação. Eu acho que a Epic acabou por criar ali um ecossistema próprio de alto rendimento, que às vezes fico surpreendido como é que há despedimentos na Epic e como é que ele não dá dinheiro.
E só para concluir, Pedro, também uma coisa que foi, eles acrescentaram muitas ferramentas que tu já tinhas no Unreal Engine, não é? Como os MetaHumans e tudo mais, e conseguiram finalmente incorporá-las também no Unreal Editor for Fortnite, que é o UEF, ou o que é, que eles, é um modo de criação também ligado ao Fortnite e que agora recebe aqui mais uma série de ferramentas e as criações vão evoluir ainda mais assim que esta tecnologia chegar a estas plataformas. E que são gratuitas, by the way, o Unreal Editor for Fortnite é algo gratuito que...
Exatamente, pode... tal como o Unreal até.
Exato.
Para fecharmos assim muito rapidamente, visto que temos aqui pouco tempo, há aqui um assunto que podemos falar assim de uma forma mais genérica, que também tem a ver com a apresentação da NVIDIA neste Game Developers Showcase, neste GDC, neste Game Developers Conference, é assim que está certo, não é? 2024. GDC,
mais fácil.
GDC. Que foi a apresentação da NVIDIA, que mais uma vez apresentou os ambientes do Black Myth Wukong, como tem acontecido nos últimos 3 anos, do Naraka Blade Point,
apareceu, não é?
Exatamente, do Star Wars Outlaws, ou do Diablo 4, ou do Portal, foram alguns dos destaques, mas uma nova apresentação daquilo que tem sido um trabalho que a NVIDIA tem sempre demonstrado ao longo destes últimos 2 anos em particular, com a parceria da Ubisoft para a demonstração do uso da inteligência artificial para os NPCs, aquilo que nós chamamos de personagens não jogáveis. Ora, se do ano passado ficávamos com uma noção de como eram os parâmetros que poderiam definir as interações dos NPCs e aquilo que eles diziam perante a ação do jogador, agora vemos-los a ter quase que uma vida própria. É este o futuro dos NPCs? É este o futuro da inteligência artificial? Hélio, agora começo por ti.
Talvez seja.
É uma ótima resposta.
Só eles é que podem responder a isso. Eles o ano passado trouxeram aquela. Eles depois até foram recuperar isso, não foi? Foram recuperar. O ano passado trouxemos isto. E agora trazemos também a personalização além da face, depois de coisas que os NPCs podem fazer no jogo. São coisas simples, são coisas rápidas de se fazer. Eu acho isto tudo muito, muito engraçado, sempre. Já o ano passado disse a mesma coisa. Depois gosto é de ver isto refletido nos jogos e às vezes tenho pena de haver tanta coisa que parece fácil, não é? Ou mais rápida para se fazer, e depois chega-se aos jogos e acaba por ser tudo um bocado igual, e isso é que me chateia um bocado. Por isso é giro de ver, lá está, é bom saber que é possível. Agora, prático, e se na prática preciso de ver mais jogos e preciso de ver bem a implementação destas coisas, porque no final do dia o que conta é o que está dentro do jogo e não a tecnologia que é possível, que acaba por não ser visível caso não a aproveitem bem.
Gonçalo, a CD Projekt Red disse que, por exemplo, para o novo Witcher não está muito para aí virado utilizar a inteligência artificial nos NPCs. Tu que, por exemplo, jogaste o Dragon's Dogma 2, agora mais recente, que também tem vários NPCs, vês que isto poderia ser uma ferramenta útil ou ainda estamos anos-luz de dominar isto?
Um bocadinho os dois. Eu acho que pode ser uma ferramenta útil, mas aquilo que eu vi, pelo menos nestes vídeos que eles mostraram, isto vai ser ótimo para gerar mais opções. Ou seja, uma AI facilmente vai dar mais linhas de diálogo. A questão é depois qual é a qualidade dessas linhas de diálogo. Se eu tenho uma AI que me vai dar 10 linhas de diálogo e todas elas são respostas básicas e que não têm qualquer profundidade e que não têm qualquer interesse e que são apenas fillers, isso depois não se vai traduzir em nada. Agora, se estivermos a falar de um jogo em que se calhar precisamos desse tipo de tecnologia até para ter uma resposta consoante aquilo que nós escolhemos, um nível de RPG, por exemplo, com isto, que a AI tenha alguma interpretação e consiga dar uma resposta consoante aquilo que tu escolhes e tudo mais em tempo real, isso seria impressionante e iria dar imensas escolhas. A questão depois é sempre a qualidade dessas escolhas e às vezes é preferível ter, se calhar, algo que seja um bocadinho mais restrito, mas que seja escrito e que seja pensado e que tenha aquela qualidade do que ser apenas gerar por gerar. E eu temo que às vezes possa acontecer isso. Claro que com a evolução da inteligência artificial, claro que com a evolução até dos próprios jogos, tudo isso depois se vai melhorar e vai aprimorar. Mas para já aquilo que eu vejo é, ok, é uma ideia interessante, pode gerar muitas opções, mas não sei até que ponto é que essas opções são muito superiores àquilo que já temos hoje em dia.
Povoar por povoar e depois os NPCs vão bater com a cabeça pois na
vazio,
parede, não é?
Percebes? É isso que eu não quero ver.
Portanto, falta. A questão da personalidade poderá andar naqueles parâmetros como eles demonstraram, não é? Que mais agressivo, mais tóxico, mais amoroso, mais.
E as alterações serem feitas rapidamente.
As alterações serem muito rápidas na sua demonstração, não é? Logo, ali muito. Sim, sim, sim. Ou mesmo em pessoa, mas depois a personalidade não é só isso, não é?
Exato,
falta-lhe a alma, não é?
É isso.
E a programação muitas vezes não chega para tudo, mas sim, os NPCs, essas personagens não jogáveis, para aqueles que nos ouvem que não sabem o que é que são NPCs, poderão ganhar pelo menos um bocadinho mais de ar ou de vida. Veremos se depois não se utiliza essa mesma ferramenta, não só para povoar por povoar, mas para criar narrativas autogeradas, e isso é que vai dar cagada, que é aquilo que nós temos todos muito, muito, muito receio. Ora, pois bem, fechamos assim a GDC 2024, mais coisa, menos coisa, ficou aqui o sumo mais interessante desta Game Developers Conference 2024, e rapidamente vamos para o nosso quiz, que hoje não vale nada, nem uma batata, mas pode elevar um pouco o ego a Hélio Salsi.
Que jogo é este?
Ora, muito bem, a isto técnica é vergonha, do pá. Que jogo é este é um dos 4 bits trazer uma música de um jogo e os restantes 3 tentarem que adivinhar. Ora, pois bem, o nosso Rui Gonçalves não pôde estar no episódio de hoje, portanto não vamos estragar aqui a história das pontuações. Já sabemos que temos o Gonçalo e o Rui na liderança após a semana passada terem acertado em mais uma. O Hélio continua em 0, eu tenho 2, portanto o Gonçalo e o Rui têm 3, eu tenho 2, o Hélio tem 0. Ora, hoje não vale nada, o Gonçalo trouxe o sonzinho à mesma e pode ser que o Hélio acerte. É isso que nós vamos tentar perceber no meio disto tudo. Vamos lá então ouvir o som do Gonçalo. Isto é o hino do Sporting, não é?
Não vou comentar.
Isto é o Horizon Zero Dawn.
Olha, nem está tá nas hipóteses. Já.
Sem hipóteses, eu iria para a Plague Tale.
Bem, eu também não vou pôr essa nas hipóteses.
Então Hélio, já perdi.
Hélio, foca-te e concentra-te. Vamos lá. Então vá, escolha o múltiplo, é isso que vocês querem, não é?
Claro, pois.
Vamos lá então. Frostpunk, Age of Empires 4, Dragon's Dogma 2, Nier Replicant.
Dragon's Dogma 2.
É o Frostpunk.
É capaz.
Ai, meu Deus.
Eu aposto no Frostpunk.
Tu apostas no Frostpunk, Pedro?
É isso.
E tu, Hélio?
Dragon's Dogma 2.
Pai, não acredito nisto. Eu prometo que um dia eu vou trazer o Horizon e eu vou pôr o Horizon na escolha. É o Frostpunk.
É claro, o homem jogou o Frostpunk.
Frostpunk, eu trouxe um jogo com o Hélio.
Jogou.
E nem assim, meu.
Já estou todo confundido.
Eu estou feito com isto. O fator psicológico está a levar a melhor sobre ti.
Tá,
tu já não confias em ninguém, não é? Já,
estás
não.
A ver aquelas equipas que conseguem falhar 3 penaltis? Eu sou essa pessoa mais elevada ao extremo. Consigo falhar em todas. Em todos os episódios.
Muito impressionante
bem.
Isto. Olha,
sempre
era
a rematar para a esquerda. Muito bem, Hélio. Sim, senhor. Olha, mas Hélio, fazemos assim. Eu dou-te o meu. Está bem?
Não, não,
meu
não,
ponto
não, quero, não quero, não quero.
Ainda é pior.
Bem, chegamos então ao fim de mais um 4 vídeos de conversa com esta parafernália de nunca conseguirmos de alguma forma fazer com que o Hélio acerte um sonzinho. Ora, dizia eu, chegamos então ao fim de mais um 4 bits de conversa. Já sabem, podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume, como Spotify, o Apple Podcasts e já não podem no Google Podcasts, que agora é o YouTube Music. E agora também na Radar, todas as quintas-feiras às 10 da noite e repete domingo às 7 da tarde. Quanto a nós, de uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site salondejogos.net ou pelas redes sociais. Já o Gonçalo Santos, conhecido por essa internet fora como King Wiseman, pode ser também encontrado em diversas plataformas de stream e de YouTube também.
É verdade. twitch.tv/KingWiseman e KingWiseman Gaming nas redes e no YouTube.
Hoje ficamos por aqui. Voltamos para mais um 4 bits de conversa com os 4 bits na próxima semana em todas as plataformas habituais e também na Rádio Radar. Não percam. Até lá. Boas jogatanas.
4 bits de conversa. As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman. 4 bits de conversa na Radar.